Boa noite, queridos amigos! Bem-vindos a mais um episódio de Rolê dos Mitos! Quem está falando aqui é Enan Nogueira, direto do coração da Amazônia, para junto de vocês, meus amores! E comigo, direto do estado de São Paulo, o querido autor Wally Silva. E aí, Alisson, tudo bem?
E aí, Enan, como vocês estão? Gente, eu já tenho que pedir desculpa pelo atraso do episódio, mas nós tivemos um probleminha pessoal. Então, esse episódio vai ser publicado na segunda-feira do dia 9 de março. Desculpa.
Sim, então, amigo, hoje o tema do nosso episódio é.
Dragões e Raia. E o último dragão. Nós iremos falar sobre os dragões e um pouquinho da cultura pop moderna sobre esse tema.
Então, meus queridos amigos, estamos soltando os dragões em cima das pessoas. Vamos começar. Primeiramente, temos que dar os nossos avisos do Olimpo. E aí, amigo, quais são as notícias da grande montanha dos deuses?
Bom, pessoal, eu tenho os avisinhos, como de costume, né? Para começar, tenho que agradecer os nossos assinantes, que no caso é a assinante. Muito obrigado a Sabrina das Águas por nos ajudar e contribuir lá no Catarse. Se você está gostando do nosso trabalho, do nosso projeto, então entra lá no Catarse e também seja um assinante. É no catarse.me/ Rolê dos Mitos Podcast. Se você puder nos ajudar, vai ser muito bom. Mas se você também não tiver como ajudar nessa questão financeira, compartilhe nossos episódios com os seus avós, com pais, com a vizinha da esquina fofoqueira e com todo mundo. Assim você nos ajuda a chegar e alcançar novos ouvintes. Segundo aviso. A semana passada, eu e o Renan, nós participamos de alguns podcasts. Eu participei de um episódio sobre Cidade Invisível no podcast Papo a Esmo. Foi uma conversa muito descontraída, bacana. O Augusto e o Vitor são pessoas muito incríveis. O meu episódio com eles está disponível já no Spotify e no YouTube. Aí depois, o Renan, ele fez uma participação no podcast MD sobre Cidade Invisível, que eu ouvi umas duas vezes e ficou muito bacana também. Agradecemos ao Vinícius Miranda e ao Vinícius Denadai por ter nos convidado. E anteontem eu participei de um episódio também no MD sobre o WandaVision. Então nós estamos antenados aí nos podcasters. Como diria o pessoal do Hangar 18, a podosfera.
Nossa, amigo, foi muito legal participar do MD. Amei, quero participar várias vezes.
Então, com certeza, nós estaremos em outros podcasts e também já estamos planejando as primeiras participações aqui no Rolê dos Mitos. Ela deve acontecer no próximo episódio sobre lendas urbanas. Então, aguarde. Último aviso, mas não menos importante: se você gosta do nosso projeto, então nos siga nas redes sociais. O Twitter é arroba Rolê dos Mitos, o Instagram é arroba Rolê dos Mitos Podcast, e nós temos um canal no YouTube chamado Rolê dos Mitos. Se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify, mas prefere acompanhar pelo YouTube, também tem no YouTube. Os episódios estão lá disponíveis no YouTube. Entra lá no Rolê dos Mitos, se inscreva no canal, deixe seu comentário e nos ajude a alcançar mais pessoas. E agora eu vou deixar o Enan começar o episódio porque ele está muito ansioso para falar de dragões.
Então, amigo, vamos falar sobre os dragões. Gente, primeiramente, o Alisson, feliz ano novo
Feliz Ano Novo
chinês!
Chinês! Esse ano é o ano do boi. Ah, é o meu ano.
Sim, o ano do boi, o ano do touro de metal, né? O boi de metal. Gente, o ano novo chinês foi em fevereiro, mas aqui no Rolê dos Mitos, a gente está sempre festejando o ano novo, né,
Com
amigo?
certeza, pode ter mil ano novo que a gente vai festejar aqui.
Então, gente, o dragão, vamos começar o nosso episódio de hoje, tá bom? Dragão é uma palavra que vem do grego, tem uma origem grega da palavra dracon, que significa serpentes, tá bom? Esses seres mitológicos, eles estão representados em todas as culturas do mundo, viu, gente? Em todos os povos antigos se falavam de dragões, sendo eles positivos ou negativos, dependendo da interpretação de cada povo. Eles estão no folclore das pessoas aí, fazendo parte do mundo sobrenatural e mitológico de muitos, muitos povos. Como eu já falei para vocês, a mitologia vem dar significado para a vida de muita gente. Então, o dragão, ele é muito importante em várias culturas. Gente, como é que os povos antigos pensaram nessas criaturas, né? Porque o que caracteriza o dragão, geralmente é que ele é alado, que ele é reptiliano, ele é um réptil, e ele é muito grande mesmo. Então, assim, a origem, né, está aqui nas pesquisas e tal. Muita gente diz que os seres humanos tiveram contato, né, com os ossos de antigos dinossauros, os famosos fósseis de dinossauro. Então, aí as pessoas começaram a interpretar como grandes criaturas que viveram no passado, e realmente eles não estavam errados, né? Estamos falando aí de dinossauros que viveram, ó, em eras passadas. Então, assim, essa é uma das possíveis origens. Também tem a questão de crocodilos gigantes, rinocerontes gigantes, né, baleias, enfim, grandes animais que acabavam deixando os seus restos, seus ossos, e tudo isso povoava aí o pensamento dos povos antigos. Então, assim, gente, os dragões estão presentes no mundo inteiro, da cultura europeia até a cultura oriental. Todos vão falar de dragões. Inclusive, a cultura cristã também vai se referir a dragão, né? Que é a cultura que reina aqui no nosso país, né? A maior. Então, lá também vai ser citado dragões, né? No livro do Apocalipse. Então, assim, essa criatura, ela está sempre presente no nosso imaginário. Então, o dragão aqui que eu escolhi da minha predileção, tá, meus queridos ouvintes? Eu vou logo dizer para vocês, tem dragão para todos os gostos. O meu, que eu escolhi aqui para a gente compartilhar um pouco, é que eu e o querido Ali Silva, é o dragão oriental, o dragão chinês. Por isso que eu estou desejando feliz ano novo chinês para todos vocês. Então tá, meus queridos, é o seguinte. Na mitologia chinesa, o dragão, ele é muito importante, ele é muito amado e é um símbolo nacional, tá bom? Porque o dragão, no mundo antigo da China, ele é aquela serpente gigante, aquele animal gigante que vai construindo os grandes rios no meio das florestas chinesas. Gente, a China, ela é um país continental, grande, e lá tem floresta tropical e grandes rios, como existe aqui na minha Amazônia, onde eu moro. Então, assim, meus queridos, o dragão vai passeando pela China, e onde vai ficando o rastro, vai formando os grandes rios. E o dragão vai abençoando o país com fertilidade, chuvas, vai controlando a subida e descida dos rios, e também controlando os maremotos, as chuvas, todos os efeitos climáticos. Na China, o nome de dragão é Long. Lembram aí de algum personagem? Eu acho que o Alisson vai falar daqui a pouco, né? Long é o nome de dragão na língua chinesa, entendem? Então, assim, eu vou falar de uma mitologia e já vou puxando a explicação filosófica, porque nós temos muito assunto para falar hoje. Então, a origem do dragão chinês, uma das origens das lendas, né, que fala, é que ele se originou numa carpa. A carpa é um animal sagrado também na China, porque é um animal que brilha, tem as escamas aí douradas, né, brilhantes, de várias cores. Então, ele simboliza o dinheiro, a riqueza, a fertilidade, a procriação, né, todas essas
coisas que têm a ver com abundância. Então, o que acontece? A carpa, uma carpa, em algum momento, olhou para uma montanha muito alta e viu uma cachoeira muito linda. E a carpa teve vontade de chegar, de subir essa cachoeira, de chegar no topo da montanha para ver de onde vinha tanta água. Então a carpa foi ali subindo a grande correnteza do rio, foi vencendo e foi persistindo. E enquanto ela fazia esse trajeto de subir a cachoeira da longa montanha, a carpa ia ficando mais comprida e mais forte a cada subida que ela conseguia na montanha. Quando ela chegou no topo, tinha um lago sagrado e a carpa adentrou, a carpa que já estava aí comprida, né? Grande, muito maior do que o peixe normal. E ela adentrou esse lago sagrado. Lá ela foi abençoada pelos deuses e se tornou o primeiro dragão chinês. É o primeiro dragão que vem abençoar aí a China. Então, o que esse mito quer trazer para a gente? Gente, quando o chinês está falando de que a carpa foi persistente, que ela cresceu, ficou mais forte, significa que nós podemos, a gente, né, dependendo da situação, podemos enfrentar alguns problemas na nossa vida, e esses problemas podem nos fazer mais fortes, tá? Podem nos deixar diferentes de tudo que a gente já foi um dia, né? A gente passa realmente por uma mudança quando a gente enfrenta os problemas. Então, a carpa, que vai virar um dragão, ela significa isso, a persistência do povo da China. E é uma coisa que a gente pode trazer também para a nossa existência aqui como brasileiros, né? Precisamos persistir. Essa questão do eu não desisto nunca, eu vou conseguir, eu vou aprender com os erros, com as dificuldades, eu vou crescer, eu quero alcançar um objetivo. Então, o dragão, um dos símbolos do dragão é isso, né? É de que você pode se transformar de um peixe em um dragão com a sua persistência, com a sua dedicação diária, tá bom? Então, assim, gente, na China existem muitos tipos de dragões. Essa daí é apenas uma lenda, tá bom? Existem dragões celestiais que moram nos céus, nos raios. Existem dragões que são da terra, que se rastejam pela terra, né? Controlam a fertilidade dos solos. Tem os dragões que guardam tesouros e os dragões imperiais, né, que simbolizam o poder imperial da China. O dragão mais importante da China é o Yangtze Tianzong. Gostou do meu mandarim,
muito
Alisson?
Bom, mas eu pensei que era um xingamento antes tão grande.
Então, vou falar de novo. Yangtze Tianzong. Esse é o dragão que é mais respeitado no taoísmo, que é a religião, uma das religiões mais praticadas na China. Então, gente, continuando aqui falando do Oriente, quero citar o dragão Ryu, que é um dragão que é respeitado no Japão, tá bom, gente? É o dragão que guarda os mares, controlador dos mares, dos maremotos e tudo isso que pode acontecer lá pelo Japão, né? A gente sabe que são ilhas, né? Ilhas que vocês sabem que tremem, tem tudo esse tipo de coisa por lá, tá bom? E eu quero citar também Apophis no Egito, tá? Apophis é uma serpente que aparece aí nas todas as noites engolindo o mundo e tem toda a mitologia que envolve o Apophis no Egito. Tá bom? Aqui na América Latina, eu quero citar o dragão mexicano, tá bom? Que é o Quetzalcoatl, tá bom? A serpente alada do povo mexicano. Gente, essa é uma história muito bonita. Nós não vamos falar aqui no nosso podcast, mas pesquise, tá bom? Estamos aqui deixando uma sementinha de curiosidade para você ir lá pesquisar um pouco sobre as civilizações que habitaram o México. É muito bonito, gente, uma serpente com asas. Pô, olha aí, dizem que Deus não dá asa à cobra, né? Mas aqui nesse caso, eu acho que essa cobra tem asa. E, gente, no folclore brasileiro nós temos uma grande serpente, né, que é o Boitatá, que poderia ser um dragão para nós, né? Um dragão, porque é uma serpente de fogo que anda pela floresta. Aqui no nosso estado tem muita história de Boitatá, tá bom? É, só lembrando, gente, que os dragões, eles são, podem ter asas ou não, tá? É, inclusive o dragão chinês que eu falei, ele tem chifres de gazela, né, de cervo. Ele tem olhos de águia, ele tem as escamas da carpa. Então, assim, varia de cada sociedade, tá bom? E eu quero também citar aqui um dragão muito famoso, que eu acho que alguns de vocês vão conhecer, que é o dragão que foi morto por São Jorge Guerreiro. Na Europa, os dragões, eles são muito associados com lendas dos cavaleiros. E no catolicismo existe a história desse santo, que é Jorge da Capadócia, que vai enfrentar um dragão, né, para salvar aí a filha do imperador romano e tal. Tem toda essa história. E em muitas lendas, tá bom, de São Jorge, ele não mata o dragão, mas ele doma o dragão. O dragão fica ali sob o seu comando.
Sim,
sabia
sim,
disso, Ali?
Disso.
Pois é. Então, assim, o dragão, no catolicismo, ele é muito representado, também representa, né, com o poder do Império Romano, que no tempo de São Jorge, o Império Romano perseguia os cristãos, tá bom? E também o dragão representa o martírio que São Jorge teve que passar, porque ele foi muito torturado. Então, assim, é um dos símbolos, né? Foi esse grande dragão, foi todo o martírio que São Jorge passou, sendo chicoteado, queimado, né? Dizem que jogaram ferro derretido em cima dele, né? Queimaram ele de várias formas. Então, assim, realmente pode ser todo esse sofrimento pode ser representado como um dragão. E aí, o Ali Silva, eu já falei aqui, dei uma pincelada em vários dragões, e eu quero saber uma coisa. Na cultura moderna, mano, me fala aí agora, tem tanto dragão, né, andando por aqui pelos nossos filmes, nossos livros. Olha, me diz direito aí, viu? Senão eu vou começar a falar dracares para você.
Bom, pessoal, os dragões, eles estão presentes na cultura pop, como o Enan comentou, em filmes, séries, vários livros. E o Enan insistiu. Eu coloquei aqui um assunto que ele conhece, mas eu já vou dizendo que eu vou comentar, mas eu nunca nem li o livro e nem vi o filme. Vou começar falando sobre Eragon. Eragon, além de ser uma saga de livro muito conhecida, também tem um filme que eu nunca assisti. Mas eu estava pesquisando sobre a saga, o escritor e esse universo que ele criou e achei muito interessante. É até um pouquinho semelhante a um filme que eu assisti uma vez, que era de do monstro do Lago Ness. Você lembra desse filme, amigo, que uma criança estava num lago e tinha um monstro do Lago Ness? É parecido com a história de Eragon.
Eu tenho um carinho por Eragon. Tenho um carinho porque ele era muito acessível aqui na casa, assim. Teve uma época que você ia para qualquer livro e se encontrava com Eragon. Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande com essa saga.
Ah, imagino. Então, Eragon, ela foi escrita pelo Christopher Pauline. É um romance muito conhecido, que é repleto de ação, tem muitos locais fictícios e vários vilões perigosos. O diferencial de Eragon é que tem várias histórias envolvendo dragões e elfos, cavaleiros, lutas com espadas e várias reviravoltas. Eu não cheguei a ler, mas eu acompanhei resenhas aqui da internet, vi alguns vídeos e me interessei. Depois eu vou tentar ler o livro ou pelo menos assistir o filme. Mas sobre a história, conta que tem um rapaz de 15 anos que mora no campo. E um dia ele vai na floresta e encontra uma pedra azul polida. De repente, essa pedra, durante a noite, ela se transforma em um dragão. Porque, na verdade, não era uma pedra, né? Era um ovo de dragão que sobreviveu a uma última batalha de sobrevivência. Porque no livro diz que teve uma batalha que destruiu muitos dragões. Essa pedra azul teria sido um tipo de sobrevivente. E esse dragão se chamava Safira. Conta que esse rapaz, ele se torna um cavaleiro, luta contra exércitos de fantasmas, junto com elfos e várias criaturas mágicas para proteger a Safira, que é um dragão. Isso é muito interessante porque durante as minhas pesquisas eu percebi que quando os dragões aparecem no cinema e na literatura, eles sempre são passíveis de proteção. As pessoas muitas vezes querem proteger eles porque todo mundo quer se apoderar do poder deles. Isso é interessante porque os três exemplos que eu vou dar aqui são parecidos nessa questão. Mas, Enal, o que te atraiu em Era?
Então, amigo, eu gosto muito de Eragon porque eu gosto do relacionamento dos personagens principais. Eu acredito que ensina muita coisa e tem a ver com o coração do dragão. Então, assim, é legal, é legal. Não é uma das minhas sagas favoritas, porém eu tenho um carinho.
Sim, sim. Eu achei muito interessante. O segundo filme, que também é livro, é Como Treinar o Seu Dragão. Olha, eu tenho um carinho muito especial por esse filme, que também é livro e também é série. Conta a história de um rapaz chamado Soluço, que vive em uma ilha viking chamada Berk. E lá dentro dessa ilha, os vikings eles lutam contra os dragões, porque para eles os dragões são uma ameaça. E acontece que um dia, o Soluço ele vai fazer uma exploração e acaba encontrando o Banguela, que é um dragão. Então, durante tanta saga dos livros, a série e até os filmes, o Soluço e o Banguela estão juntos para salvar os outros dragões e também trazer a paz no mundo. Porque no mundo de Como Treinar os Seus Dragões, tem essa questão de que os humanos, viking, querem combater os dragões. Mas, em determinado momento, eles acabam se tornando amigos. Então, pessoal, o último, mas não menos importante, é um filme que está em alta agora, do Disney Plus, chamado Raya e o Último Dragão. Mas ele já veio com algumas polêmicas, porque a Disney resolveu lançar ele no streaming, só que você tem que pagar uma assinatura de R$69,99. Você acredita, amigo?
Ai, nossa! Bem singela, né?
Eu só consegui assistir porque eu consegui uma conta de um parente e ele fez a doida de comprar o filme. Eu falei, empresta aí pra assistir. E ele é muito, muito bom. Então, pessoal, a história é a seguinte. Em Raya e o Último Dragão, existe um reino fictício chamado Kumandra, que é baseado nos países da Ásia, lá na Tailândia, sabe? E os dragões desse filme são espelhados nos dragões chineses. Pelo menos é o que eu interpretei. Eu não encontrei na internet uma explicação, mas são semelhantes aos dragões chineses. Então eu vou colocar aqui que são dragões chineses, porque são parecidos mesmo. E esse reino chamado Kumandra é um reino habitado por uma vasta e antiga civilização conhecida por ter passado gerações venerando os dragões e também se aproveitando e querendo aprender, na verdade, sobre seus poderes e sua sabedoria. Mas essas criaturas acabaram desaparecendo e a Terra ela foi tomada por uma força obscura. É muito interessante em Raya que essa criatura, né, essa escuridão, ela transforma as pessoas, sabe em quê? Em pedra. Como a Medusa faz, igualzinho a Medusa. Onde ela passa, vira pedra. É muito interessante nesse filme isso, porque cada dragão, ele representa uma força da natureza. Então, no filme é explicado que quando esses dragões desaparecem e só sobra um, que é o dragão da água, que é a Cece, tudo fica em desequilíbrio. E essa escuridão, ela vem para tirar e destruir tudo, tudo que esteja vivo. Então, assim, em Raya e o Último Dragão, a Raya e a Cece, que é o dragão da água, entram em uma aventura para conseguir encontrar uma pedra mágica, que é a pedra dos dragões, porque além de ir em Kumandra ter essa questão dos dragões terem desaparecidos, acontece que existem 5 povos diferentes. E cada povo recebeu uma parte dessa pedra mágica. Então a Raya e a Ceci, elas entram nessa aventura para encontrar os fragmentos dessa pedra e tentar unir para trazer de volta os outros dragões. Porque como eu comentei com vocês, essa força obscura, ela transforma tudo em pedra. E quando os dragões desapareceram, eles se transformaram em pedra. Então é muito interessante, porque tem essa batalha da personagem junto com a Ceci para encontrar essas pedras. E eu não vou contar o final, mas quem assistir, presta atenção no final, porque é a coisa mais linda do mundo. Eu assisti assim um filme apaixonado e no final falei, meu Deus do céu, que é isso? Então assim, é um filme da atualidade, lançou anteontem, se eu não me engano, ou foi dia 6 ou foi dia 7, eu não me lembro agora. Mas é bem recente e eu gostei bastante.
Então, queridos ouvintes, nossa, tá recheado de dragão aí no nosso mundo fictício, né? Eu quero citar uns aqui. Posso, Alice Silva? Então, quero citar aqui o Smaug, do Hobbit, das mitologias do professor Tolkien, que eu sou muito fã, tá bom? Smaug é um guardião dos tesouros da montanha, tá bom? E o Smaug, ele representa justamente a ganância, tá, gente? Só aqui um adendo, tá? Ele representa a ganância. Então, eu quero citar também outro dragão que também está no meu carinho, que é das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, que está no livro da Viagem do Peregrino da Alvorada, que é o dragão que o personagem Eustáquio, ele se torna um dragão devido a uma ganância também, que ele quer roubar ali, né, um tesouro e tal, e ele acaba virando um dragão. Então eu tenho muito carinho por essas obras. E também eu quero dar uma citada aqui, tá? Só uma citada, tá, meus queridos ouvintes aí, dos dragões que aparecem no Harry Potter, né? Eu quero falar aqui dos dragões da J.K. Rowling, e ela fala em vários livros, né? São citados os dragões, o ovo de dragão. Então, está presente também nessa literatura. Amigo, mais algum dragão para você citar?
Vou comentar sobre os dragões do Harry Potter. Eles aparecem em Cálice de Fogo durante o torneio Tribruxo. E sobre as Crônicas de Nárnia, o Eustáquio, ele quase morreu quando ele se transformou em dragão, porque a família dele não reconhecia ele.
Sim, sim. Ele vai se transformando, né, com o tempo, e depois ele acaba tendo até uma vantagem, sim, sim, né, de ser dragão.
Ele aprende muito. Esse livro é muito interessante, porque o Eustáquio, ele cresceu muito, ele aprendeu muito, isso é interessante, sabe?
Sim, sim. A Viagem do Peregrino da Alvorada, ela fala... É um livro que fala de amadurecimento, né? Vários personagens amadurecendo, o príncipe Caspian, as próprias crianças, né? Se eu não me engano, Ali, é nesse livro que o Aslan vai revelar, né? Que uns voltam,
sim,
outros não,
sim,
né?
Revela uma coisa pra assim. Lúcia, né? Que ela tem que saber reconhecer ele no nosso mundo e que ele sempre estará com ela.
É, isso mesmo, gente. Me perdoem, tá, os fãs das Crônicas de Nárnia, mas eu li os 7 livros, só que já faz um certo tempo, então a minha memória aí já tá começando a falhar sobre a história. E queridos ouvintes, os dragões, eles têm muitos significados, espero que tenha ficado bem explicado para todos. Na China, o dragão vai falar de perseverança, de abundância, de prosperidade. Existe a dança do dragão, que todo mundo já viu aí por aí nos bairros chineses. Ó, o bairro de São Paulo aí tem o bairro da Liberdade, né? A cidade de São Paulo tem o bairro da Liberdade, onde tem as danças com o dragão na virada do Ano Novo Chinês. E todos os locais onde existe a cultura chinesa, onde existem as colônias de moradores chineses, tem a dança do dragão. tá? Então, assim, é um símbolo de boa sorte, tá bom? E as tatuagens também, é muito famoso para as tatuagens. Então, queridos ouvintes, é uma cultura que está presente no nossa, na nossa vida,
presente.
Né, amigo? Então, queridos ouvintes, eu espero que eu e o autor Wally Silva, a gente tenha deixado a nossa mensagem falando da perseverança do dragão, da força do dragão chinês, tá bom? É uma mensagem que essa mitologia traz pra gente. E com as outras, a gente vem aprender que ganância não é tão legal assim, né, gente? Por favor, aí o Smaug na Montanha Solitária ali, quem conhece Tolkien sabe o fim que teve o dragão Smaug. E também, nós estamos aqui apenas dando uma pincelada nessa mitologia, porque... Gente, existe muito, na cultura nórdica, existe muito dragão, tem tudo a ver ali com a Yggdrasil e Ragnarok, e eu não entro nesse mérito porque eu não domino essa mitologia, mas eu estou citando aqui para dizer que a gente sabe que existe.
Nós sabemos que existe, mas eu também não domino a mitologia nórdica, tanto que se um dia for precisar falar sobre isso, nós teremos que estudar muito.
E a gente vai pensar aí numa boa também, um bom convidado, né, amigo? Para ajudar a gente com essa mitologia nórdica, né? Então, queridos ouvintes, ficou a nossa mensagem desse episódio. Amigo, já temos planos para o próximo?
Mas nós não contamos mais, né?
Não vamos revelar, né? Gente, esse é o nosso episódio de mitologia. O próximo episódio é de lendas brasileiras e o outro é de lendas urbanas, tá? Folclore brasileiro, tá? Folclore brasileiro e o próximo é lendas urbanas, tá bom? Então, queridos ouvintes, muito obrigado. Se você seguiu até aqui, eu desejo que o dragão chinês te traga boa sorte e abundância. Tá bom? Então, um beijo aqui direto do coração da Amazônia para vocês. A terra do Covid, gente, por favor, que vergonha, Manaus. Terra do Covid, mas estamos sobrevivendo, né? Quem ficar em casa aí conseguir estar na sobrevivência. Amigo, se despeça também.
Pessoal,
dos nossos ouvintes.
Pelo carinho, por estarem ouvindo. Um abraço e um beijo ao pessoal do Twitter. Eu amo aquela galerinha lá que conversa comigo quase todo dia. E fazer um pedido. Se você não ouviu o episódio da Loira do Banheiro, vai lá ouvir, tá bom? Nós fizemos uma pesquisa tão legal sobre a questão da Maria Augusta, sobre o mito da Loira do Banheiro. Então, se você quiser, é o episódio anterior. Eu não me lembro o número do episódio, que agora eu sei que a gente vai começar a esquecer os números de episódio. Eu acho que esse é o sexto e aquele era o quinto, mas eu não tenho certeza.